A Rádio Sputnik Entrevista.
Pedro Pablo Kuczynski assumiu nesta quinta-feira a presidência do Peru com a promessa de acelerar a economia, combater a pobreza e converter o país em um lugar com igualdade de oportunidades. Kuczynski, que aos 77 anos é o presidente eleito mais idoso da América, assumiu por 5 anos o comando de um país minerador, sucedendo Ollanta Humala. Depois de saudar os presidentes de México, Argentina, Colômbia, Chile, Equador e Paraguai, Kuczynski cumpriu a cerimônia de posse e prometeu educação primária e secundária gratuitas, água potável para todos os peruanos, melhorias no sistema de saúde pública e estender a rede de proteção social com a construção de uma infraestrutura mais digna, segundo ele, para a população. Para conversar sobre a eleição de Kuczynski, que venceu por uma margem apertada de votos a sua adversária Keiko Fujimori, conversamos agora com o professor Daniel Arão Reis, professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, professor Daniel.
Boa tarde.
Professor Daniel, o Kuczynski ele tem um perfil mais ao centro, né, do que talvez a Fujimori. Ele recebeu tanto no primeiro quanto no segundo turno um apoio maciço da classe industrial e empresarial peruana. Eu lhe pergunto de início, a recente eleição do Macri na Argentina, o afastamento da presidente Dilma com a assunção do governo interino do presidente Michel Temer e agora a eleição de uma pessoa com um perfil mais liberal, ela pode desequilibrar esse cenário político na América do Sul, onde na contraposição a governos como os do Equador, da Bolívia e da Venezuela?
Olha, eu diria que a onda, né, que eu chamo de nacional estatista, que dominou, vem dominando, né, a América do Sul, principalmente, mas também alguns pequenos estados, antigamente chamada América Central, de alguns anos para cá, né, essa onda que se fez muito forte ao longo dos anos 90 e do início do novo século, ela está em declínio, ela está em recuo. E as principais expressões desse recuo são, sem dúvida, a eleição do Macri na Argentina, também no Brasil as evoluções que a gente conhece, né, com o afastamento provisório da presidente Dilma, em benefício de Temer, que, embora sendo seu vice-presidente e companheiro de chapa durante 2 eleições, tem um perfil bem diferente do perfil que caracterizava, né, que marcava a trajetória da Dilma e do Lula. Por outro lado, também na Venezuela, que era um dos grandes centros, né, pioneiros e depois um dos baluartes dessa onda nacional estatista, a gente observa também desde as últimas eleições um recuo muito significativo. Né? O presidente Maduro não consegue manter, né, em função de crises, da crise econômica do petróleo e também de uma série de políticas equivocadamente assumidas, em função de suas características pessoais, muito abaixo, né, daquelas que caracterizavam o Chávez, né, que era um grande líder popular, com uma oratória muito envolvente, né, e o Maduro realmente não chega aos pés, né, não tem essa capacidade do Chávez, enfrenta uma situação muito mais adversa, né, e não tem a capacidade do Chávez. De sorte que você tem um quadro geral, né, de recuo, de declínio da influência da cultura política nacional estatística, que é uma cultura política muito forte, muito enraizada na sociedade latino-americana e na América do Sul em particular. Não creio que ela esteja numa crise terminal, mas está numa crise bastante expressiva. Né? E a eleição peruana foi mais uma manifestação dessa crise. Né? O Ollanta significou, em certo momento, uma perspectiva, né, de aproximação do Peru desses estados andinos, né? Bolívia, Equador, né? Em grande medida também a Venezuela. Né? Esses estados tinham uma nítida orientação nacionalista, né, e uma valorização da intervenção do Estado para regulamentar o mercado, para coibir, né, os interesses do grande capital. E essa temática, né, já não apareceu com grande força nessas recentes eleições, que consagraram, como você disse, um homem mais no centro, né, e que não tem, embora ele tenha no seu discurso de posse referido, né, às questões sociais, e embora ele tenha sido eleito por uma frente muito heterogênea, né, mais para recusar a Fujimori do que propriamente afirmar uma política alternativa, mas é inegável que ele não representa, né, o que havia de mais nítido nessa cultura política nacional estatista. Ou seja, essas eleições do Peru representam, digamos assim, um enfraquecimento a mais.
Agora, professor Daniel,
dessa perspectiva, dessa proposta, né?
Eu perguntaria ao senhor, o senhor acredita que ele vai ter dificuldade na execução desse programa pelo fato de que, mesmo no segundo turno, a diferença dele para Fujimori foi ínfima, foi menos de um ponto percentual, 50,1 contra 49,8. Quer dizer, se for na voz da rua, das urnas, o país está dividido.
O país está muito dividido e ele vai enfrentar certamente dificuldades para implementar o seu programa. Embora o partido da Fujimori, ele não é um partido muito nítido em termos programáticos e ideológicos. Né? O carisma da candidata e as tradições, né, do fujimorismo, né, não são nem para um lado nem para o outro, nem para uma tendência mais identificada com orientações liberais, nem muito menos orientadas pela cultura política nacional estatista. Eu acho que esse partido frente que apoia a Fujimori pode se dividir do ponto de vista das relações com o novo presidente. De qualquer maneira, do ponto de vista da análise dessa cultura política nacional estatista e de sua força relativa, nós podemos dizer que nessas eleições do Peru, essas eleições não registraram nenhum avanço, né, que pudesse se contrapor ao declínio, né, que se verifica em toda a América do Sul, particularmente nos grandes países da América do Sul, como são, né, o Brasil e a Argentina. Né. Sem falar na Venezuela, que embora se mantendo sob controle dessas forças, em função da crise, da profundidade da crise política e econômica no país, se vê hoje sem condições de manter aquele protagonismo que manteve, né, a Revolução Bolivariana, né, liderada pelo Chávez, né, colocou a Venezuela num papel protagônico na América do Sul. E hoje, envolvida pelas crises, né, múltiplas que assolam o país, o governo venezuelano deixou de ter condições, né, para manter esse protagonismo.
A Rádio Sputnik conversou com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis, que analisou para os nossos ouvintes os significados e os desafios da eleição e a da posse hoje, nesta quinta-feira, de Pedro Pablo Kuczynski na presidência do Peru. Professor Daniel, mais uma vez o nosso sincero obrigado, um grande abraço para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com os seus ouvintes.